o abismo dos seus olhos. É isso aí, galera. Tá começando o nosso pós-game do episódio 3 da segunda temporada. Vê aí que massa onde nós estamos, né? Aqui comigo para comentar esse episódio, nós temos mais uma vez Daniel, que é o jogador de La Carrapata. Manda teu alô.
Alô, alô, galera. Tudo bem?
E
tem que ter, né?
Tem que ter,
né? Buenas noches, né?
Agora.
Foi mal.
Agora, mano, agora. A galera, é isso que a galera quer, pô. E temos também Rogério, que faz a Croft. E aí, Rogério? Dá um alô pra essa turma aqui.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Já dizia o nosso querido Mr. Johnson, a boa filha, a casa torna.
A boa filha, a casa torna. Olha só como a gente inicia esse pós-game, né? Mas, primeiramente, vamos para algumas introduções aqui, coisinha básica, tá? Pra você não esquecer. É, quando você for lembrar de comer um Big Mac, quando você for lembrar de comprar qualquer besteira aí, um lanche, e se quiser pagar um lanche aí pra gente, o nosso Apoia-se, tá? O Escritei, ele está online, galera. Então, nos ajude aí a continuar esse trabalho massa que a gente vem fazendo, essa criação de conteúdo sobre RPG. Semanalmente a gente tem esses dois episódios, tem episódio da nossa série, do Novo Mundo Livre, né, o nosso jogo gravado, e a gente tem também o pós-game, que é esse papozinho maroto que você vai ouvir agora, sem contar com os papos críticos que a gente faz, que são conversas sobre RPG, né? O que mais um grupo de RPG faria se não imergir dentro de conversas sobre esse mundo massa que a gente vive e compartilha uns com os outros, né? Então é isso aí, venha-se embora junto com a gente, nos apoie, tá? Lá no apoia.se/oxicritei, a partir de 5 contos você já tá dando um help aqui pra gente.
E é facinho, né? Você bota lá o cartão de crédito, tudo certinho, não vai nem sentir saindo aí, né, do bolso. Então, ajudem. Eu tô fazendo um coraçãozinho aqui, galera, é porque vocês não conseguem ver. É.
Eu complemento, amigo Mendonça. Estamos aqui no complemento. É assim, galera, você que está acostumado aí a 8,90, apoiar o seu streamer favorito, apoia a gente também que está aí toda semana com você, com conteúdo, seja essa conversa que a gente está tendo, seja o episódio. E daqui a pouco, um spoilerzinho, esse mês ainda tem papo crítico especial, sensacional. Então, estamos aí produzindo para vocês e um caldo de cana, um pastel, pra ajudar a gente.
Mas aqui, que delícia! Galera, é o seguinte, pra você que curte Shadowrun, pra você que curte RPG, o Oxicritei fechou uma parceria muito da boa, muito massa, com a New Order Editora. Então, o nosso jogo, o Novo Mundo Livre, ele é o jogo oficial de Shadowrun aqui no Brasil. E isso só foi possível por conta dessa interação, desse engajamento, desse contato que a gente tem junto, tá? Então, um abraço aí pra galera da New Order. É, nos avalie no Spotify, comente os nossos episódios. Deixa aí o teu comentário, que ele é sempre lido e ele é de extrema importância pra gente, porque isso norteia muito os jogos da gente, viu? Inclusive, esse que vos fala, o narrador, inclusive, muitas vezes me pego sem lembrar de um detalhe ou outro, que nos comentários a galera que tá ali sempre ligada nos episódios do Novo Mundo Livre acaba me lembrando. E aí eu vou colocar essas coisinhas, essas nuances dentro do game. Mas é isso aí. Nós temos esse peso que é esse episódio 3, O Abismo dos Seus Olhos. É um episódio que ele começa... Cara, ele mexeu comigo esse início e eu queria começar a falar sobre isso. A gente tem uma cena de Brick com uma entidade misteriosa que vem aparecendo desde a primeira temporada e interagindo com ele de alguma forma. O que é que vocês acharam aí dessa cena inicial?
Essa criatura, né? Esse ser misterioso aí que aparece foi bem nos primeiros jogos, a gente já vê, no, quando acho que a equipe ali conhece a Fundação Atlante, né? E o que mais me pega, eu particularmente, é o impacto que a personalidade do NPC, dessa criatura, né, que foi criada, ela tem sobre Brick. E a forma como Brick lida com essa comunicação, digamos assim, com essa interação com a entidade ali. Né? Então, eu particularmente percebi em Brick um certo tom de loucura, insanidade ou algo do gênero, né? Quando ele ria ali de uma forma um tanto... meio maluca mesmo, não sei como é que eu poderia dizer.
Ele deu uma coringada, não foi?
Coringada, eu acho que era isso que eu tava buscando.
Sabe o que eu sinto nessa interação? Eu percebo um pouco da juventude de Brick. Ele tá lidando com um ser desconhecido, uma entidade de a gente não sabe aonde. Foi mostrado um pouco do espaço onde ele tá, do que ele fez com outras pessoas que estavam interessadas naquele poder. E você percebe muito Brick querendo as coisas da criatura, só que tipo, ele não querendo saber muito o preço. Porque vai ter um preço. Um preço vai ser pago. E eu vejo muito o Brick pensando no que a criatura pode dar a ele e não tanto nas consequências.
Bicho, tu falou uma coisa agora que eu vejo um link muito forte, né, entre Croft e Brick, né? Nesse episódio, inclusive, tem uma partezinha onde a pergunta: qual é o seu preço, Croft? Que é o Corvus, né? Ele pergunta para Croft qual é o preço dela e ela fala que quer ser insubstituível, e o Brick usa o mesmo termo quando ele tá falando com essa entidade mágica que estava dentro da Matrix, né? É isso que ele diz, ele quer ser insubstituível e ele tá disposto também a pagar o preço por ser essa pessoa. Então ela tá oferecendo ali um poder que ele não conhece, mas que ele já viu nuances desse poder, né? E eu achei bem interessante esse paralelo que teve entre Croft e Brick nesse sentido. Eles usaram a mesma característica para definir o que é que eles queriam de criaturas, pessoas, NPCs, enfim, que eles não sabem do que são capazes. Eu achei isso irado.
E eu queria declarar aqui que não foi combinado, galera. Renato, que interpreta Brick, ele não escutou o meu jogo com o gamezinho que a gente fez. Ele teve um probleminha, ele não escutou, ele não sabia do termo que eu tinha usado e ele usou o mesmo termo. Ou seja, foram coincidências narrativas que fazem a história dar certo, né? Que fazem esse plus pra nossa história. Mas não foi, essa realmente não foi combinado. Fiquei espantado também quando ele falou.
Pois é, aproveitando, falando dessas coincidências narrativas, a Rosa Branca, que é a boate em que Croft estava trabalhando, né? A rosa que o próprio Corvus leva para Croft, e Carrapata também leva uma rosa branca para ela no mesmo episódio. E como o Rogério está falando, foram episódios que assim, a gente não gravou junto, foram cenas separadas que a gente fez a gravação, jogos separados que a gente fez, né? E de vez em quando rola, véio, essas coincidências aí, muito massa.
Essa foi muita coincidência. Eu lembro que tava gravando, foi um jogo à parte realmente que vocês gravaram. Eu cheguei no meio do jogo, vi alguma coisa do que vocês falaram, não tinha me atentado, não tinha tido essa cena nem nada do gênero. Nem sabia esse nome da boate. Aí quando acontece, a galera ficou, caralho, quando terminou a cena, né, que todo mundo reagiu ali, depois foi fez, massa, porra, tu massa. Fez de propósito, eu fiz, não, como assim? Aí, depois que a gente foi se tocar, né, no que tinha rolado ali, e ficou muito bom, realmente.
Pô, bicho, eu fiquei impressionado, pô, foram duas coincidências muito interessantes, muito, tipo, foi legal, foi massa. Eu, cara, um rosa branca, eu nunca trouxe uma rosa, velho.
É isso.
Meu querido Lacarrapata é um querido. Lacarrapata é um querido. É o único que se salva nesse grupo. O cara já quer se trocar com. O cara já quer se trocar com o demônio, porra. Não sabe nem o que é.
Falando em demônio, né? É, quando o Brick acorda ali, ele compara, né, a Carrapata com um demônio, né? E aí, o que a Carrapata lembra? É. Do padre Serafim, amigo dele lá do bairro, que já tinha exorcizado mais de 100 demônios.
Nossa.
Logo, logo, o padre Serafim aparece aí.
Agora, Lindoso, eu tenho uma pergunta. O padre Serafim era pra Brick mesmo, que teve o piripaque lá? Ou era pra sala de Metatron, que tava cheio de símbolos estranhos que tu não conhecia?
Eu acho que vai servir pros dois.
Eu fiquei na dúvida.
Eu acho que vai servir pros dois.
Engraçado, né? É, vocês falaram nisso agora, de padre, essa interação é engraçada de La Carrapata, de como é que ele vê esse ataque epilético, né, que o Brick teve. É... Ficou parecendo,
e Peviques,
na opinião de vocês.
E quando vai ver, desculpa interromper, ele que vai estar certo, que o que está acontecendo é uma possessão, realmente. Né? Então, La Carrapata, ele vai dar uma bola dentro aí, sem querer.
Pareceu uma possessão, pareceu, né? Porque
parecia, parada pareceu,
dos,
mano.
Dos olhos, parece. Esmeralda de um, brilha nos olhos do outro, né? É realmente como se essa entidade estivesse procurando um hospedeiro. E aí Brick leva esse dano de biofeedback, que na verdade quando o Metatron dá uma sacada não é biofeedback, é um dano mágico que ele levou dentro da Matrix, né? E aí...
Exato, se não é mágico, não é Matrix, não é mecânico, não é físico, só pode ser o quê? Espiritual, porra, é um demônio.
Exatamente.
Aí, lá a Carrapata vai...
por favor, o padre Serafim.
Aligou, qualquer senhorinha aí, o padre Serafim tá exorcizando os demônios da Matrix. E pode ser que a gente precise. Inclusive a interação, porque... Brick naquela questão da juventude dele, não, tô bem e tal. Aí Metatron viu, conseguiu identificar o problema, que foi mágico, e quis ajudar. Aí o cara fez não. Aí, bicho, na moral, foi muito legal a cena do Metatron. Metatron fez, cara, se fosse algo da Matrix e você dissesse que eu tava com problema, eu iria questionar você.
Bacana, né? Foi uma resposta
verdade.
Bacana, né? Que assim, conseguiu até certo ponto colocar Brick no lugar dele naquele momento, né? E Brick, que tem essa personalidade afrontosa, né? Que é muito dessa questão rebelde da juventude, ele tem muito isso com ele, e Metatron consegue colocar ele nesse lugar aí de tipo, ó, isso aqui é minha área de atuação, tu não vai dizer pra mim o que é e o que não é, né? Foi muito bem pontuado por Metatron na hora, que consegue sacar que tem alguma coisa e leva, né, Brick para um canto onde em tese ele estaria ali seguro, né? E a gente acaba aí com a cena com esse o timing cômico, né, de Lindoso entrando com La Carrapata falando aí sobre o padre Serafim, e aí a gente tem uma flutuação, né, de cena, tipo a gente entra numa cena mais densa, La Carrapata dá uma quebrada com o Serafim, depois a gente ganha um certo tom ali de tensão, e depois a gente entra com a cena de Golem Mike.
Inclusive, essa mudança de tom que teve entre as cenas foi algo que ficou muito interessante ali, que realmente a sonorização, né? Tipo, a vibe que vai dando cada momento, você consegue... E percebendo, né, o que tá acontecendo só com a música de fundo. Então é ouvir de fone, é uma imersão totalmente diferente mesmo.
Verdade.
Bicho, tu falasse nessa questão de Golem e Mike, eu tô gostando muito de ver não só a evolução dos personagens, mas essa evolução dos NPCs. Isso que a gente tá vendo com o Mike é uma parada muito legal. Que eu achava Mike muito como um instrumento. Na primeira temporada, Croft usou muito ele como instrumento para fazer algumas coisas. Às vezes Brick estava ocupado e ela usava Mike para fazer as coisas no lugar de Brick. E ele quase como um personagem à parte. Eu não sabia, tipo, eu chamava ele garoto, mas eu não sabia a idade dele, não tinha noção. E eu acho que ele foi evoluindo, a gente construiu uma coisa de trazer ele pro pro game em si como um personagem. Deixou de ser um acessório para ser alguém que importa.
É, pois é.
E isso quebra...
Que tem uma importância.
Isso quebra uma coisa muito característica de muitos jogos de RPG por aí, onde a galera não liga pra NPC. Onde a galera usa literalmente os NPCs como uma peça e que tipo, ah, morreu, enfim, aconteceu qualquer coisa. E as pessoas durante uma sessão de RPG, às vezes elas não interagem com aquela cena ou com aquele NPC porque eles não geraram ou não deu tempo de ser gerado nenhum tipo de relação entre os personagens e os NPCs do mestre, por exemplo. Coisa que a gente, eu sinto que a gente se preocupa muito em fazer, né? Então realmente transformar os NPCs em personagens, né? E trazer um maior peso de personalidade para eles ali, a ponto de se algo acontecer com o NPC, né? Os personagens realmente sentirem aquilo de fato.
É massa quando a gente consegue, com o tempo do jogo, tipo, eu acho que jogos longos e histórias, digamos assim, que tenham um mínimo assim, de envolvimento, NPCs que tenham uma agenda própria, que tenham histórias próprias, né? Que falem e mostrem as suas histórias através do decorrer da narrativa, eles acabam tendo, digamos assim, essa capacidade de colocar peças, acessórios, como, de fato, personagens do mundo, né? Eu acho que foi um comentário muito bacana, porque às vezes o NPC do jogo tradicional, tipo, eu tô falando dessa forma porque às vezes a gente deixa de dar importância para o NPC, trata ele como se fosse um NPC de um videogame, ele tá sempre lá naquele lugar, disponível assim, sem assado, para atender a agenda dos jogadores, dos players, né? E aí quando a gente começa a trazer essas diferenças de nuances, a gente começa a trazer esses desejos próprios desses NPCs, eles vão ganhando um teor tanto que pode pender pro amor como pro ódio, né? É tipo, porra, mano, o que é que é... Vou usar uma referência nerdística aqui, tá? Quem é que não ficou fudido quando o Dobby morreu, velho? O Dobby é um personagem acessório completamente ali da história. Ele vem chegando devagar, você vê que ele vem aparecendo pouco, ele tem pouco tempo de tela, mas ele vai ganhando, né, a galera. Eu acho que isso é o que tem acontecido até certo ponto com o Mike, né? Mike, ele entra na primeira temporada como realmente um personagem acessório, só que tem uma história ali, tem um envolvimento entre ele e Alpha, ele começa a ter alguns tipos de relacionamentos com os outros jogadores. E essa cena de Golem Mike não é a primeira que acontece, né? Na verdade, no primeiro episódio foi uma cena de Metatron com Mike, foi uma cena fantástica. E agora Golem, ele vem, digamos assim, estendendo a mão para esse NPC num momento de muita fragilidade, né?
Com certeza. Se você sente que... A gente percebe que Golem tá com as dificuldades dele. Ele tem os problemas dele com a equipe, com as relações. Mas ele sabe que ele tem que se mostrar mais forte para aquele garoto. Quase com a responsabilidade que ele tem pelo amigo dele, né? Acho que ele ganhou esse senso de responsabilidade com o Mike. Eu quero ver muito mais esse, eu quero ver esse desenvolvimento. Talvez um desenvolvimento de pai e filho aí, a gente não sabe, mas que me deixou um gostinho muito legal.
E Elton, ele faz com Golem ali, né? Ele faz um comentário. Ele fala, tipo, não sei se eu tô pronto pra isso. Eu lembro que eu ouvindo o episódio, eu fiquei, caralho, mano, o cara tirou essa aí do melhor filme do Rock, tá ligado? Com certeza. Eu até anotei, pô, pra falar. Ele fala algo como, eu não tô preparado, e Golem responde, ninguém tá. E é exatamente isso que faz a diferença. Você tem uma escolha, levantar e seguir em frente, e transformar essa sua incerteza em força. Ou você pode ficar aí, no escuro. Mas tenha certeza de que você pode contar comigo pra levantar. Mano, eu me arrepiei, mano, quando ele fala isso no game ali, com aquela musiquinha de fundo, né, do nosso editor aí. Ficou uma parada assim que, tipo, caralho, você sente sentimento, de fato, na fala ali que tá rolando, tá ligado? E isso é muito massa, mano. Isso é muito massa.
É, bote fé. Falando em sentimento aí, né? A gente tem uma volta aí de Croft.
Eu puxei, eu ia falar a mesma coisa.
A gente tem uma volta aí de Croft. Croft troca ali uma ideia com o Golem. É... Mr. Jones aparece pra dizer que shipa. Diz que vai. Que La Carrapata vai ficar puto de ver essa interação aí. E essa volta aí, mano? Ela voltou pra ficar? Essa volta de Croft aí tá meio estranha, tá não? O que é que ela quer aí, hein?
Ela quer ajudar os amigos.
Via Flow só quer. Via Flow só quer ajudar a nos outros. Nada mais pra ela.
Ela importa. Quer. Sabe o que ela sabe? O que eu quero, Mário Alberto. Eu quero que essa galera se movimente, meu amigo.
Ó, essa conversinha de Croft.
Eu acho que...
Não sei não, você já levou umas três regaias assim. Eu ia tá gritando essas conversinhas.
Eu acho brincando. Que Croft foi pra ir pra tirar essa galera da inércia.
É, foi.
Pra falar pra eles, através de fontes extremamente confiáveis, que a Estância Negra tá se mexendo aí. Da mobilização das companhias e os caras não podem ficar parados, escondidos. A gente tem que se
solta
mexer.
Solta aí, Roger.
É, eu particularmente, assim, não como Carrapata, né? Mas eu como jogador, ficaria me perguntando onde ela estava durante esses 3 meses. Né? Claro, para a Carrapata, você podia estar onde você estava fazendo o melhor que você podia nesses 3 meses. Né? E se não apareceu, porque não pôde. Mas... Fica a pergunta no ar, né?
É, pois é, meu amigo.
Pro grupo ali.
Muitas dúvidas. E Rogério fica segurando aí as informações. Beleza, Rogério? Beleza.
Não, eu não tô segurando nada. A gente se reuniu.
A galera tá fazendo cocô. O Croto
falou várias coisas que a gente precisava fazer. Ajudou lá a movimentação, mas assim... Ela chegou lá, já viu como tá a situação de Golem. Ela deu graças a Deus de não ter ficado esses 3 meses aí. Ela endoidar. Nem até chipada certa com esses três. Imagina uma mulher com 3 homens, um menino. 2 doentes.
É, tá complicado.
Se manter, a vida irmão, de alfa não era fácil.
A vida de alfa não era fácil.
A vida de alfa não era fácil.
Chegamos a essa conclusão.
Deixa ela abrir. Por isso que tá aí, né, desmaiada. Coitada, não aguentou.
Deixa ela trabalhar, pô. Deixa ela empreender. Gerar riqueza.
Excelente.
Mas ela jogou, ela perguntou porque ela tinha certeza. Se tinha alguém que sabia onde ela tava, era o Dino.
Com certeza o Johnson sabia onde ela tava. Isso aí sem sombra de dúvida. Ó, galera, se vocês ouvirem a gente comentando, a gente falando sobre Dealer e Mr. Johnson, eles são a mesma pessoa, tá? É que esse personagem, ele é um personagem que ele já vem de jogos passados da gente. Então, assim, nós conhecemos o Mr. Johnson aqui internamente como Dealer, como esse... negociante, esse mercador de informações. E aí ele tá personificado nessa figura característica do mundo de Shadowrun, que é o Mr. Johnson.
Vou soltar um aqui, hein? Quem estiver ouvindo pode ser que pegue a referência. O erro de Duncan foi não matar Dealer. Foi não se livrar de Dealer.
Cara, e... meu amigo, olha aqui, entramos no metaverso... Da loucura.
É, eu só queria dizer que tentativas aconteceram, viu? Verdade. Eu acho que Duncan e Golem iam se dar muito bem, viu?
Sei não.
Mas isso são coisas de outros Duncan jogos. Golem. Outros Sim. jogos. Um dia a gente tem que fazer um programa só pra isso, pra conversar sobre o nosso metaverso aqui de games.
As referências,
é,
né?
É, com certeza.
Eu vou... Vou aproveitar então para voltar um pouco ao assunto e jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Assim, ela recebeu a visita, ela foi vista pelo Corvus, mas ela também precisava ver os amigos, pô, para saber como é que tava a movimentação. Ela precisa entender quais são as opções dela. Eu acho que não é uma manobra errada de Croft procurar a galera pra entender quais são os movimentos.
É de boa, pô. Depois dela fugir, ficar 3 meses sumida, voltar como se nada tivesse acontecido, pô. Isso é tranquilo. Ninguém iria achar estranho, óbvio.
Agora sim, eu aceito o questionamento, estou aqui pra responder qualquer dúvida, Mas eu quero que tenha a mesma resposta.
Eu quero a senha, eu quero a senha do seu celular. Pra saber se...
Lumeira, que destrava aí. Eu só quero esse mesmo tratamento quando o Kerberos voltar.
E aí?
Eu quero só saber o que é.
Kerberos voltar. Vamos entrar agora no núcleo Kerberos agora. Rapaz, a gente vai diretamente pra Glow City. Lá onde o cão do inferno, Kerberos, se esconde. Ele inicia aí numa procura, né, numa volta para casa também, né? Olha só que engraçado. Croft volta, Kerberos também volta para Glow City. Kerberos tem uma relação com essa cidade que é muito louca, né? Ele é um vampiro. Ali é uma comunidade de carniçais, seres que precisam se alimentar de carne, de essência. E diferente de como a gente imagina ele inicialmente, Kerberos ele é um vigilante ali de Glow City, né? Ele fala sobre a gangue 162, que é uma gangue canon do universo de Shadowrun, especialmente de Seattle, né? Que é justamente uma gangue de carniçais e do tráfico de humanos que é feito entre corporações e incursões para poder alimentar a 162, né? E Kerberos, ele era o grande personagem ali dentro que parava, que impedia com que isso acontecesse, ou pelo menos tentava. Ele era odiado, não só pela 162, como também pelos carniçais, porque ele não deixava que carne fresca chegasse em Glow City. Vê que doideira.
Essa relação de Kerberos assim, com Glow City, essa lore toda aí ao redor de Kerberos, eu acho muito legal. Porque Kerberos realmente ele é um personagem que ele fala pouco e ele aparece muito mais com as narrativas, né? Muitas vezes com as cenas de ação, violência e tal. E nos poucos momentos de dramatização, você percebe que sim, existe um peso muito grande de emoção dentro do personagem. Né? O amor, claro, dele por uma pessoa que deixou ele, em que inclusive ajudou ele, né? Que deu um chip para que ele pudesse visitar aquele ambiente dele na Lua. Uhum. Então, pra quem não assistiu a primeira temporada, né? Kerberos e a cena que rola hoje é justamente desse cenário onde é um eterno vazio, né? Que é, eu acho que é onde ele se encaixa. Perfeito. Onde não existe mais nada. É na Lua, vendo a Terra. Perfeito. Então, olha como o que ele tem que fazer pra poder conseguir fugir, né?
É, Kerberos vive, da realidade. Vive uma fuga... até certo ponto de si mesmo, né? Ele odeia a maldição vampírica, ele não abraça ela, né? Ele usa ela da forma com que ele pode e parece que tudo que isso que aconteceu o coloca numa posição de usar esse poder contra a própria corporação que fez ele do jeito que ele é, que é a Ashcorp, né? Inclusive a Ashcorp vai em Glow City, dá uma rapada em tudo que tem ali dele, depois de ter solto ele na primeira temporada, por algum motivo que eu não vou dizer qual foi, e deixa somente uma recordação que ele tem, que é essa NPC que não apareceu ainda, mas que ela já foi comentada, Amanda, que também já foi do grupo de Alpha. Vale salientar, para quem não está ligado nisso, Amanda também já foi do grupo de Alpha. E ela está atualmente na Ashcorp como uma agente infiltrada. Só que o problema é que ela está presa lá. Presa no sentido de não poder,
ela está tão treinada na organização isso, que qualquer movimento ela está sendo observada.
Ela não pode dar sinais de que ela, de fato, não é da Ashcorp, né? Então ela tá presa num personagem. Essa é Amanda, esse amor de Kerberos, que manda Kerberos, esse cavaleiro solitário, pra Lua, né? É onde ele consegue ter algum tipo de paz. E aí a gente vê essa...
Bicho, eu vi essa cena muito com duas coisas. Primeiro, um apagado passado, ele querendo modificar esse passado dele, que ele traz tão pesado, que ele mesmo falando, ele consegue demonstrar esse passado. Muitas vezes ele demonstra por ações. As poucas palavras deixam bem claro esse passado. Eu sinto também como uma declaração de guerra.
Declaração
o que me preocupa um pouco em Kerberos também ali é o ódio que ele também tá sentindo por Alpha. Né? Porque claramente ele coloca como Alpha, ele tá colocando quase que Alpha na mesma, no mesmo nível da Ashe Corp ali. Como se ele, ó, eles são. É, como é que é a expressão? Balaio do mesmo saco, enfim. Uhum. Eles estão tudo no mesmo lugar. Né? Então, isso é algo que são para os jogos futuros aí, a gente saber como é que a gente vai lidar com isso.
Né? Alpha, ela assume uma posição de controle, né? Ela tenta assumir uma posição de controle. Ela não é uma líder impositiva, mas ela também não deixa de colocar tirar as cartas dela da manga, né? Na primeira temporada, ela prende ele por um momento, até que Golem intervém e se diz responsável, mas no final das contas acabou que ela estava certa. Naquele momento, a Alpha estava correta.
É verdade,
em
ó.
Tentar segurar Kerberos. Ele estava com fome, e vampiros com fome fazem coisas.
E ele, literalmente, quase que o plano dá errado.
Pois é.
Contra Kerberos.
Pois é.
Por ele ter saído do controle.
Mas, olha aí, vê que interessante. Enquanto o Alpha não consegue falar dentro da cabeça dele, a gente tem Linka Ferro, que ele tem uma relação completamente diferente, né? A gente comentou no outro pós-game que parece existir com o Linka Ferro uma relação de mentor. Talvez, de alguma forma, com essa abordagem de Linka Ferro, com essa forma com que ele tem feito Kerberos parar, pensar e usar os seus próprios poderes, estando mais no controle deles, Kerberos ele consiga evoluir essa habilidade social dele e, quem sabe, não acontecer justamente o inverso, Daniel. Ao invés de ele antagonizar a Alpha, ele conseguir trabalhar junto com ela, porque ele tá com a cabeça no lugar.
Paz, eu sinto que Linka Ferro ele consegue mobilizar Dominique Kerberos de uma maneira muito mais positiva e muito menos antagônica, como você disse. Alpha, talvez temer, eu acho que Linka Ferro ele não teme Kerberos para Dominique, ele não tem medo. Porra. E ele consegue se relacionar como um igual. Ele vê Dominique, ele vê a pessoa por trás de Kerberos e ele trata como um indivíduo, um cara que ele tem os problemas que pode trabalhar. Alpha, ela precisava de Kerberos. Ela queria usar Kerberos e ela temia Kerberos. Eu acho que esse temor dela, por parte dele, que deixava ele com
raiva. E muitas vezes ela só quer Kerberos. Por quê? Porque ela sabe que tem uma dela lá dentro. E que a forma mais fácil dela conseguir tirar ela de lá era usando o elo que existia de amor entre a qual o nome dela? Desculpa.
Amanda.
Entre a Amanda e Kerberos, né?
Bicho, eu...
Alpha é muito esperta
também. Escordo. Kerberos é como... Eu já vi comentários. É um super-herói. É uma máquina de guerra. Quem não vai querer trabalhar com um cara desse? Que pode... Com esse poder de destruição. Só que há um modo de se trabalhar. E eu acho que Linka Ferro, ele tem esse modo. Mesmo eles tendo esses problemas em relação, esse passado. Ele sabe como tratar Dominique bem. E a Alpha ainda tem que aprender isso. Pode ser que ele vindo agora, depois dessa temporada com o Café, ele consiga restabelecer uma relação desse tipo. Mas eu sinto que se Alpha e os outros personagens se mantiverem com esse medo, Kerberos ele vai responder com medo e com raiva. Boa. A mudança vai ter que ser
peso,
geral.
Viu, Rogério? Nossa senhora, que peso. Excelente. E aí, o mesmo peso aí que você tá falando, a gente tem o peso também de duas grandes explosões, né? Nesse episódio. A primeira explosão é Kerberos, lá na Anglo City. E a segunda explosão. A segunda explosão, galera, é no QG do Incursores. E o resultado disso está no episódio 4.
E que episódio 4, hein? Ai, ai.
Eita. É bom demais. Pessoal, é bom. é bom ter essas cenas pesadas, é bom os diálogos e tal. Mas a gente tá jogando RPG. Combatezinho muito gostoso, galera. Quando tem um combatezinho, é a diversão. É onde a gente dá uma...
Desopilada, né?
Esparecida. Desopilada. E no 4 vai
ter.
E
é isso, galera. Falando no episódio 4, fica aquele abraço pra vocês. A gente vai encerrando aqui o nosso pós-game do episódio 3. Nos encontramos no episódio 4, no pós-game do episódio 4. Lembra, tá? Curte aí, comenta, compartilha, se inscreve aí no nosso Spotify, mostra pro teu amigo que é doido por RPG. Esse foi o nosso pós-game do episódio 3, O Abismo dos Seus Olhos. E eu sou o Pevic. Até a próxima, galera.
Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.